E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 26º episódio do Fala Elisa. Como tá aqui na nossa pauta, programa 2497. Sejam bem-vindos mais uma vez. É uma honra ter vocês aqui, mas é uma honra maior ainda ter meu querido mano. Como é que você tá, Iagão?
Fala, galera. Tô na área. Mais um episódio. Hoje eu não posso chamar ele. Editor, pode botar aquela música. Tan, 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 tan. Vai botar a música, hoje tá triste, Irã não veio com a gente.
Gente, Irã tá raspando o cabelo pra tocar a música de Carolina Dickmann, agora é.
Mas hoje eu não vou poder chamar Irã, eu vou chamar o meu parceiro Gabi. Vem a Gabi.
Oi, pessoal, tudo bem? Todo mundo aí ligado no jogo que tá rolando aí? Ah, não, já acabou o jogo, né? Beleza.
Já acabou, Brasil é... Brasil é ouro! Brasil é ouro, vamos Brasil!
Mas eu vou chamar a minha querida parceira Nicole, já que a gente parceira que nem o Galvão, que é ridículo.
Bah, já começou na ofensa, já começamos bem, é isso aí. O Gabi me zoou, eu zoou o Iago, assim, a gente vai indo, né, todo mundo se zoando, só não pode zoar o nosso querido Ravi, que ele é o nosso princesa, o nosso rei.
Para com isso, quem vê, pensa.
Então um oi pra gurizada, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês estão escutando isso aí, vamos dar e vamos falar de sério, vamos falar mal das pessoas, vamos falar do Voldemort que está presente aqui na nossa bancada, é isso aí.
Pra quem não entendeu, Voldemort é Iagueira, tá? Só pra deixar claro.
Eu senti a ignorância.
Ave Maria, que é isso, vamos na paz. Mas agradecendo a galera toda e agradecer também a galera que tá aqui na Twitch acompanhando com a gente. Obrigado, Carolina, que tá aqui com a gente. Obrigado, Verônica. Um beijo no coração de vocês. E agora a gente vai falar sobre coisa massa. Não sai daí que a gente vai falar sobre os usuários da HBO Max revoltados. A gente vai falar também sobre o filme Guerra do Amanhã. E a história agora dessa nova empresa, essa Oppo aí, que tá botando, resolvendo botar as câmeras dos smartphones embaixo da tela. Isso mesmo que você ouviu. E se você, além de fazer um Uber, você quer também fazer um curso de idioma agora no Uber, você pode. E pra descobrir como, você vai ter que ficar até o final aqui desse podcast que a gente vai te contar. Então, fica aí até o final que a gente vai bater um papo muito massa sobre tudo isso e muito mais.
Fala, Elisa!
Pois é, minha galera, pois é, tem coisa massa acontecendo agora, sábado de manhã, o Brasil acabou de ganhar uma medalha de ouro no futebol, ô glória, tava na hora, mas, em contrapartida, tem reclamações acontecendo, tem coisa ruim, e a gente tem que conversar sobre essa história de reclamações da HBO Max, porque a HBO Max chegou maravilhosa, mas aí, do nada, o que aconteceu, Nicoleta? Do nada, os usuários da HBO Max ficaram revoltados com a vida, é isso mesmo?
É, não foi bem com a vida, foi com a própria HBO mesmo, o que que rolou? Pra quem não tá nesse planeta Terra aí, que tá rolando, a HBO Max chegou no Brasil aí nesse último mês. E pra todo mundo que fizesse a assinatura até o dia 31 de julho, você ia pagar metade da assinatura enquanto você tivesse essa assinatura ativa. Basicamente é essa a promoção. Era essa, acabou, não tem mais. Sinto muito aí, gurizada. Mas o que aconteceu? Quem conseguiu pegar a promoção e tava utilizando o HBO Max, falaram coisas muito boas, todo mundo falou muita coisa boa, mas ao mesmo tempo acabou o mês, acabou então o período de promoção, muita gente reclamou que a assinatura foi cancelada assim, do nada. Então, ou seja, a pessoa que teve a assinatura cancelada automaticamente acabou perdendo esse valor de desconto. Teve outras pessoas também que falaram que não foi renovado, simplesmente não veio a fatura no cartão. Então, toda essa galera aí, que não foi uma nem duas, foram muitas pessoas, reclamaram do cancelamento automático, sem pedir, assim, do nada, e a HBO falou, beleza, isso aí, não quero mais dar desconto pra vocês. Deu tanto rebuliço que durante essa semana a HBO postou um comunicado e falou, olha, a gente não quer, né, deixar ninguém na mão e tudo mais, aquelas coisas, então mandem um e-mail que daí a gente manda vocês para um outro lugar e desse lugar aí vocês vão falar com alguém que talvez possa resolver aquela coisa assim, passa de um para outro, sabe? E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa situação.
Olha, eu acho muito difícil, que assim, eu acho bem mancada da empresa, da HBO, porque a maioria das pessoas pegaram essa promoção, eles fizeram isso, esse marketing em cima, até quando a Netflix aumentou o valor deles, né? Não sei como ficou minha assinatura, porque tá na conta do Juan, depois o Juan mandou o Pix aí pra eu te mandar dar o valor. Mas assim, eu achei bem sacanagem da parte deles, se aconteceu isso. Acredito que vão resolver? Pode resolver. Mas, né, a gente não vai saber. Mas eu achei bem chato, ainda mais porque eles trabalharam um marketing muito pesado em cima dessa promoção. Então é bem sacana com as pessoas.
Quando eu vi a promoção, a primeira vez que eu entrei no site pra ver as questões da HBO Max, eu vi a promoção, eu já fiquei ali, eu falei, porra, essa promoção tá falando isso, mas é a promoção mais estranha que eu já vi. É tipo assim, ó, você entrou nesse lugar aqui e você tá pagando R$13,90. Se você sair, meu irmão, você vai pagar R$26 e não tem conversa, entendeu? Então você vai ter que ficar aqui com a gente até o fim dos tempos, se você quiser continuar pagando R$13,90. E é isso que tem no faturamento. Eu recebi o faturamento até inclusive ontem, falando isso, entendeu? Sua assinatura vai ter o desconto enquanto permanecer ativo. Ou seja, a HBO Max, ela tá trabalhando com o quê? Com psicológico, né, gente? A HBO Max, ela sempre sente um arão, uma nuance do thriller psicológico rolando com a HBO Max ali. E algum erro deve ter acontecido muito grave na plataforma pra cancelar essas assinaturas do nada, porque a plataforma tá muito instável ainda. Eu não sei se vocês estão experienciando isso, mas eu tô experienciando a ponto de, tipo assim, às vezes eu tô assistindo a TV e a TV desliga do nada. Às vezes eu tô assistindo no mobile e a legenda tá toda desconfigurada, aparece num canto da tela. Então, assim, uma plataforma de streaming do tamanho da HBO deveria chegar no game, assim, daquele jeito, maravilhosa, entendeu? E aí, Verônica Matos já mandou aqui no chat.
Eu ia falar isso, velho. Cadê a base legal do nosso criminalista?
Cadê nosso criminalista pra resolver essa situação, entendeu? Ele não tá aqui. Cadê o direito do consumidor, né? Cadê o pactus conservança que ele falou? Conservança, sei lá, que ele falou no último episódio, né? Enfim.
Siga o relator. Ainda bem que eu não caí nessa arapuca da HBO. Maluquice, rapaz. Isso aí é arapuca feita. Promoção maluca da peste. Chegou no Brasil do nada com essa promoção. Ainda bem que eu não caí. Mas eu vi a galera comentando bastante sobre isso. Sobre esse assunto. Mas eu acho que, tipo, tirado, meu amigo, acho que já foi, velho. Acho que a HBO não vai contornar essa situação. Porque a pessoa que já perdeu a assinatura, dificilmente ela vai ficar ali tentando retornar ou ficar pagando outro valor, sabe? Eu acho que realmente magoou uma palavra muito forte, né? Magoou o consumidor por causa da assinatura.
Oh,
mas eu acho que causa um estresse na relação entre o consumidor e a plataforma. A gente vê a Netflix com esse preço, mas você não vê essas maluquices na Netflix.
Não. Peraí. Ó, deixa eu falar um negócio.
Não.
Você
tem que admitir que a Netflix é padrão.
Não. Peraí, calma. A Netflix pode ser padrão, mas em qualquer situação, a Netflix começa em R$22,90 no plano mais básico. A HBO Max tem o melhor plano em R$26,00, entendeu? É tipo assim, é discrepante. O que eu tô querendo falar é que a plataforma pode ser instável, assim, nesse começo. Mas ainda assim, talvez assinar a HBO Max vale a pena em contrapartida. Não sei,
eu tô com o pé atrás com a HBO Max. Vocês falaram muito bem.
Vale
HBO
muito a pena, Max, mano. Mas eu tô com tem muita coisa massa.
Também tem muita coisa massa. De stream, minha gente. Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais, não. É muita coisa.
Deixa eu tentar uma coisa pra vocês. Vocês têm culpa de não usar algum serviço? Eu queria perguntar se eu sofro disso. Eu tenho a Amazon, a Netflix e a HBO Max. Aí, supondo que eu tô usando muito a Netflix ou a HBO, eu vou ter que caçar alguma coisa na
Amazon
pra estar valendo a pena?
O valor.
Eu queria saber se alguém mais tem isso. Comenta aqui se... quem estiver assistindo isso.
Cada dia mais eu sinto culpa por pagar um streaming. Sinto muito aí streamings que trabalham pra caralho pra botar um monte de coisa. Mas eu cada vez mais penso, puta, 40 conto, que eu só tenho a Netflix. Mas é 40 conto. É, tem que ser com muito amor, porque o streaming tem tudo.
Alô, Polícia Federal, mandem seus e-mails.
É, eu tenho advogado, ele não tá presente, mas eu tenho advogado, me denuncia, tô nem aí.
Realmente, essa questão dos streamings é bem louco, né? De pensar assim, qual foi esse erro bizarro que aconteceu?
Alguém apagou a pasta com a galera, com os usuários.
É, alguém deu um comando errado. Alguém dizer, em vez de botar sim ali pra renovar no próximo mês, tranquilo, botou a linha de comando não, aí fudeu com todo mundo ali. Mas a gente tava falando agora de HBO Max, com esses problemas e tudo mais, mas eu sei que o serviço de streaming que não tá com problema, né, é o Amazon Prime Video, né, com o Senhor dos Anéis agora aqui. Resolveu chegar, né, fazer uma série nova aí sobre o Senhor dos Anéis, que é sempre um tema muito discutido, né, isso, Gabs?
Exatamente. A Amazon ganhou o direito de fazer a adaptação, né, de uma da franquia do Senhor dos Anéis. Já vou explicar o que vai ser adaptado, mas eu vou falar pra vocês que eu acredito que... Acredito não, vai ser uma das maiores séries já produzidas na história da televisão. Por quê? O Senhor dos Anéis é o mundo, né? O Senhor dos Anéis, do Tolkien, que é o escritor, é um mundo muito rico. Tipo assim, é absurdo a quantidade de riqueza que tem. Por isso que é considerado o clássico da ficção científica, né? Quando alguma ficção científica é boa, eles comparam ao do Senhor dos Anéis. E o mundo do Senhor dos Anéis é dividido em três grandes eras, né? Em Terra-média, né? No caso da Terra-média. Nos filmes do Senhor dos Anéis, é na terceira Era-média, né? Na história. E a série vai contar da segunda, que é quando surgiu os Anéis do Poder, quando começou o desenvolvimento do Sauron, né? Que é o grande vilão, né? Do Senhor dos Anéis, da trilogia. Então vai ser milhares de anos anteriormente daquilo que aconteceu no Senhor dos Anéis. Então não vai ser uma adaptação do que a galera viu nos cinemas, nos filmes, até porque são recentes ainda, de 2002 os filmes. São muito bem feitos, então não precisa uma adaptação deles. E o porquê que ela vai ser a maior série produzida? A série vai ter um orçamento de US$500 milhões por temporada. É um absurdo. Nossa, que a Amazon vai gastar.
Meio bilhão de dólares.
A série vai estrear em 22 de setembro de 2022, né? Que a produção, a pós-produção dessa série vai ser gigantesca. Liberou uma primeira imagem linda, 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 assim. Bem do Senhor dos Anéis, bem o mundo do Tolkien, que eu gosto bastante. E a série já tá programada pra ter... Vai ter a ideia de ser 5 temporadas. Então, vocês imaginam que vai ser um investimento de 2 bilhões e meio. É muito grande, porque esse é um desenvolvimento de filmes, gente. US$500 milhões, não tem filme que gasta isso. Eu vi que as gravações da primeira temporada levaram 14 meses. Então, tipo assim, eu acredito que seja a primeira temporada. Eu sei que ficaram 14 meses gravando. Não se sabe muito bem o que vai falar. Fala que vão ser passados da segunda era, né? Como eu expliquei. Porém, o investimento é absurdo. Eu acho que vai ser uma série, assim, ó, fenomenal. Porque tem material não falta. Material que tem do Tolkien, que é o escritor, é absurdo. Mas eu queria que vocês falassem sobre esse investimento absurdo que a Amazon tá colocando.
Além de, tipo, ser um investimento absurdo, eu sinto que a Amazon tá investindo numa coisa que é muito certa. Assim, porque Senhor dos Anéis, por mais que as pessoas possam julgar em termos de... as pessoas que não conhecem a trilogia possam julgar em termos de qualidade de história, de não se sentirem impelidas a assistir, mas os fãs vão apoiar ali loucamente a ideia, vão, sabe, tipo, eles vão empurrar a série ali numa situação muito similar ao que aconteceu com Anne with the Knee, que os fãs resgataram a série, mas nesse caso, na verdade, os fãs têm a chance de hypar a série ainda mais, né, e trazer mais fãs ainda pra trilogia, porque afinal de contas, Senhor dos Anéis já aconteceu faz um certo tempo, né, os filmes. Então tem uma geração, acho que mais nova toda, que não acompanhou essa trilogia muito bem, assim. Então é que, eu acho que é que nem você falou, toda vez que eu vejo O Senhor dos Anéis, eu nunca vi todos, né, mas eu vejo os pedaços cortadinhos, toda vez que eu vejo, eu fico impressionado com a profundidade que tem, a riqueza que tem a história, assim. Talvez uma coisa similar que eu tenha visto é Harry Potter, talvez, a única coisa que eu tenha visto, mas não deve chegar no mesmo nível. Mas enfim, sobre o investimento agora, a Amazon tá apostando todas as fichas dela pra ter aquela primeira série que leve o patamar do serviço de streaming pra outro lado, né? Pra que ele fique super conhecido. Então isso é muito massa.
A Amazon tem uma série ou algum filme que se destacou, produção original, tipo... Ah, essa puta série da Amazon. Eu não lembro.
Eu acho que The Boys foi, acho que o tiro mais certeiro da Amazon foi The Boys, de longe, assim.
Tem aquela série que é super aclamada pela crítica, Modern Love, também, né? Não sei definir como é a série, porque eu não assisti. Quem assistiu foi, inclusive, minha namorada. Ela falou que gostou muito. Mas a série parece ser aclamada, assim, pela crítica internacionalmente.
Essa movimentação da Amazon lembra muito, pelo menos pra mim. Eu nunca acompanhei a franquia do Senhor dos Anéis. A movimentação do The Mandalorian, né? Pra mim, parece ser trazer uma roupagem, trazer uma coisa, assim, que é um sentimento muito forte dos fãs. De ver uma coisa produzida. Ainda, né? Por muito tempo parada e tal. Então, pra mim, ela apostar desse jeito, nesse cacife de investimento, né? Na produção, é pra ter essa mesma pegada de The Mandalorian, fazer o mesmo reboliço que The Mandalorian fez. E aí pode conquistar várias coisas no próximo ano, né? Você vai ver muita coisa aí sobre Senhor dos Anéis.
A chance dela dar errado é muito baixa. Muito, muito baixa. Porque, assim, todos os produtores contrataram pessoas que entendem muito do mundo do Senhor dos Anéis. Porque eu falei, o mundo do Tolkien é absurdo, o detalhamento. De uma forma que tem livro que ele fala, por exemplo, como cada grupo morre, como eles, o que eles encontram depois da vida. Tipo assim, o detalhamento da obra dele é tipo absurda. E se, os livros são muito bons de ser lido, e são livros que você entende. É fenomenal o jeito que ele escreve. Então, tem um orçamento, porque tem muita série que às vezes a história é boa, mas o orçamento pesa, acabando, porque não adianta, né? Se você não tem dinheiro, você não consegue fazer as coisas acontecerem. Principalmente séries de ficção, né? Que pedem um efeito maior. É uma história que é muito boa, é muito bem escrita, já tem os fãs, vai ter as pessoas que vão ir no hype. Eu acho que a chance de dar errado é muito baixa. Não comparando, mas tipo assim, meio que Game of Thrones, que é uma ficção com drama, eu acho que eles vão querer puxar isso. Isso que o Iago falou do Star Wars, né? Que você falou do Mandalorian, eu acho maravilhoso. Por quê? Porque história repetida, ninguém aguenta mais, sabe? Aí se fosse adaptar o Senhor dos Anéis, bobeira, porque os filmes eram tão bons, aí fica com essas comparações idiotas, né? Ai, isso é ruim, ou estragou, ou melhorou. Mas eu acho que eles ficaram com tanto medo de adaptar e perder a essência, ou ficar ruim, ou ficar elas por elas, que pegaram uma história passada, que eles vão ter liberdade criativa pra mexer o que eles quiserem, para contar do jeito que eles quiserem, e enfim. Acho que vai ser maravilhosa.
É, inclusive, eu tava dando uma olhada, uma pesquisadinha enquanto vocês falavam. A série mais cara da história foi Game of Thrones. E o orçamento era de 15 milhões por episódio. Só que, tipo assim, mesmo assim, daria 150 milhões por temporada. Ou seja, tipo assim, eu fico pensando, como que tu vai ter esse investimento de volta? É muito dinheiro, gente. Como?
Isso que é estranho, porque no cinema você tem bilheteria, né?
É.
Então você pega.
Assinante.
Eu acho que é o assinante, eu acho que eles vão jogar, não aumentando o valor pra pagar os 10 reais. Tudo bem. Aí eu até.
Ah, pode ser um sinal, né? Então, como é que vai pagar esse investimento? Me diga aí. Como é que
Amazon
vai ser?
Tem dinheiro, Amazon.
Tem dinheiro? Você vai ver 15 reais próximo ano.
Mas é 15 reais.
Imagina.
É muito
a
pouco.
Pra Netflix, ó, meu. Mas o que eu acho que vai acontecer é você conquistar investidor não, você conquistar assinante a longo tempo, entendeu? Porque, tipo assim, uma série dessa não vai rodar um ano, vai rodar dois. Uma série dessa vai rodar no mínimo 5 anos. Eles estão mirando pra quantas temporadas? Porque se eles estão mirando, 5 temporadas é muito mais que 5. Tipo, não vai ser uma temporada por ano, talvez. Vai ser uma temporada entre 1 ano e meio, 2 ali. Então você vai ficar ali, entendeu? Você vai ficar, porque você não vai querer perder. E mesmo que você tire um mês ou outro, a diferença que vai fazer no orçamento final é muito baixa, entendeu? Eu acho que a Amazon potencialmente tem chance de conquistar ainda mais assinantes ao longo do tempo, né?
E a jogada é realmente essa, né? Você trazer novos assinantes e proporcionar outras coisas. Porque, como a gente falou na semana passada, se eu não me engano, tem a possibilidade de você pedir coisas na Amazon através do Prime Video. Então, essa semana a gente soltou lá na Elisa que o Prime Video vai dar um dia de entrega para quem é assinante Prime. Então, essas coisas acabam que vai tudo se juntando, né? Vai tudo se conectando para fazer sentido esse investimento astronômico, né?
Vai dar 2 bilhões e meio de dólares as 5 temporadas. Quantos bilhões de assinantes vai ter que ter para compensar isso aí? Quantas compras? Porque é que nem vocês falaram, é tudo junto, né? Então são as compras, os assinantes.
Tem uma coisinha também, desculpa te interromper, tem uma coisinha também. Por exemplo, se a gente considerar que são fãs de Senhor dos Anéis, com certeza vai ter camisa, vai ter livro, vai ter anel.
Ou você acha que a Amazon nasceu hoje? Foi, meu amigo.
Por exemplo, você vê o jogo, vai sair o livro sobre o vegetação, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem. Eu sei que é você vê o nível, como eu falo do detalhamento. Vai ser um livro sobre a vegetação, o clima, essas coisas. Se eu posso estar falando merda, mas eu sei que é sobre o relevo, as coisas da Segunda Grande Era, que vai sair agora em dezembro. Então, é desse jeito. E eu li, eu acho que até a Amazon até que divulgou esses tempos pra trás. Então, você vê que eles já estão colocando coisas pra, sabe, assim, pra linkar.
No terreno.
Eu vou mandar a foto aqui no nosso chat pra vocês verem a foto da primeira foto que vazou.
Você que está nos ouvindo pelo Spotify, please, venha ver na Twitch a foto em primeira mão. Primeira mão não, mas
enfim. O visual, assim, tá muito bonito. Todo mundo do Senhor dos Anéis é muito bonito. Muito bonito, assim. Vamos seguir, né? Porque a gente já falou sobre Senhor dos Anéis, a gente tava falando sobre Amazon Prime e a gente já segue nessa mesma linha pro piloto da semana, que foi o filme Guerra do Amanhã, disponível na Amazon Prime. A gente jogou a enquetezinha marota lá no Elisa nas redes, vocês mandaram pra gente qual filme nós iríamos ver. Quando eu digo nós, eu digo os integrantes da bancada e a nossa querida audiência. E a gente viu esse querido filme. Gabi, o que você tem a me dizer sobre Guerra do Amanhã? Manhã. Me explica rapidinho sobre o que é Guerra da Manhã e aí a gente dá uma comentada massa sobre o filme.
O Guerra da Manhã é o filme que saiu esse ano, né? Agora, acho que isso foi mês passado, né? Na Amazon Prime Video. É o filme que fala sobre uma guerra que acontece no ano 2051. Aí esses caras, claro, 2051, que é uma guerra contra alienígenas, vem pros anos 2000, eu não lembro o ano que fala,
2022,
né? 2022, e avisa que eles estão precisando de pessoas para lutarem contra esses alienígenas lá do ano 2051. E é isso, por isso que chama Guerra da Manhã, porque eles mandam os soldados para lá para poder guerrear. E acontece uma rebelião nos anos 2022, porque as pessoas não querem ir, porque dizem que a guerra não é deles. E assim desenrola a história. E eu quero saber o que meus colegas acharam do filme.
Não, vamos lá, mentirada pura. Primeira coisa que eu tenho pra falar. A mentira, ela tá presente do início ao fim desse filme. Quer dizer, no final, até a parte que eu vi, porque é cansativo demais, pelo menos não deu pra terminar. Mas, até a metade do filme, eu achei, tipo, aquela pegada de 2012, né? Filme de ação, pra mim, é tudo 2012. Tudo tá acabando, tudo tem que correr, tudo tem que resolver agora. Então, filme de ação é nessa pegada. E eu acho que ele representa bem um filme de ação. Ele representa bem, entrega bem. Parecia ser, até onde assisti, uma história um pouco diferente de tudo, né? Você tem um pessoal de fora, de outro ano, vindo responder um chamado em 2022. O que eu gostei também foi da referência do Brasil ali, que apareceu dos jogos do Brasil. Eu até me assustei, eu falei, será que é o Brasa mesmo ali presente? Mas era. E aí...
Você viu o nome do atacante? Bem. Tinha um que era Paz e o outro era Peralta. Ô, pivete, eu não aguentei. Peralta era o nome do jogador. Qual
certeza foi, que tem um produtor brazuca, uma coisa assim. Que, tipo, pra colocar uns negócios assim, certeza.
E ainda parecia ser a final ali da Copa do Catar.
É, né? Era a final Copa do Catar. Era a final da Copa do Catar. Tava 3-3 o jogo. Brasil e mais alguém.
Isso aí eu não reparei não, o placar, mas enfim. É, gostei. Até onde assisti, eu gostei. É, da ação que o filme entregou, apesar de não gostar de filme de ação, não gosto dessas maluquice, mas a fé que, ok, filme bem filmado, com roteiro bom, não sei o final, mas até onde assisti o roteiro tava bom, e vou esperar os meus colegas aí pra ver o que vocês vão dizer dessa merda aí, desse filme.
Eu adoro que ele reclamou da piscina, eu não sei se ele falou...
Ah, verdade!
Mais cedo ele falou que achou que a mentira foi porque ele cai na piscina, mas a viagem no tempo não incomoda ele, os alienígenas ele acha verdadeiro, e todo o resto ele acha verdadeiro, isso não tem problema.
É, não, os alienígenas são ótimos. Vai cair na piscina, nossa!
Velho, depois que assistiram, vê aquela cena da piscina lá, pelo amor de Deus, tanto lugar pro cara cair, o cara cai na borda colado, mas não toca na borda, né? Não se lenha, não quebra uma perna, não faz um machucado. É, cai direto na piscina. Ah, ou tanta gente caindo se lenhando ali de cima.
Mas eu acho que esse é o intuito da cena, né? Porque dá a impressão que ele vai cair fora. Dá impressão. Dá muita impressão que ele vai cair fora. E eu não sei como é que ele fez aquela curva no ar, né? Porque aquela...
Exatamente, pegou o vento ali, ó.
A mão de Deus empurrou ele um pouquinho assim, ó. Jesus desceu e fez assim, ó. Vai pra direita, porque aqui, ó, filhote, você cair bem aqui.
Isso do coisa que eu mandava com a piscina, até que nem eu que eu fui com meu pai assistir o King Kong, aquele de 2017. Aí eu falei que achei ruim o filme porque eu não achei forçado os lagartos. Meu pai falou assim, ah, mas o gorila gigante você não acha, não.
O gorila passou.
Não, o gorila não tem problema, não. O gorila subindo ali no topo do prédio, né? Tá tranquilo isso aí.
O que eu achei do filme? O problema do... Ah, eu não gostei muito do filme. A história é bem batida. História, ai, nossa, tá acabando o mundo. Uma pessoa que é do nada a ver, que nunca lutou, nunca fez nada, salva o mundo, sabe? Essas coisas assim, sozinho salva o mundo. Mas... Ah, e ele se perde muito que ele não aproveita da ficção científica, eu achei. Ele fica muito travado os dramas de pai. Eu acho isso muito chato, colocar aqueles dramas familiar, sendo que é um filme de ficção científica. Eu não queria ver se ele tá relacionado com o pai dele, se ele não tá, se cai esposa, nem nada. Eu realmente queria ver sobre ele viajar no futuro e lutar e tudo mais. Eu detesto o Chris Pratt, que é o ator principal. O que é o problema dele? Ele deu certo no Guardiões da Galáxia, então todo filme que ele faz é do Guardiões da Galáxia. Ele faz o mesmo personagem, o Senhor das Estrelas, em qualquer filme que vocês vão ver dele, vai ser o mesmo papel. Ele não consegue atuar diferente. Eu achei os efeitos legais, assim, do filme. que era um filme ficção, pede isso. E eu vi que o orçamento deles foi de 200 milhões da Amazon. A ideia era ser lançada nos cinemas e junto ali, né, com coisa, mas acabou que foi só pro streaming. Eu não gostei do filme. Eu achei que ele nem é um filme de ficção científica, ele nem é um filme de guerra e também não é um drama. Então ele fica meio que assim. É um filme legal de assistir? É legal. É um entretenimento legal? Você vai gostar, você vai passar o tempo. Só que é um filme que vai passar uma semana, você não vai nem lembrar que você assistiu, porque ele é igual a 200 que você já assistiu na tua vida, que sobre essa premissa. Então, isso que eu achei do filme.
Eu senti a mesma coisa que o Gabi, assim, que foi um negócio que, tipo assim, ele quer atacar uma coisa, mas ele quer ser ficção científica, mas não é 100%. Mas ele também quer ser um pouquinho de drama, mas também não é 100%. Daí é um pouquinho de guerra e ação, mas também não é 100% daquilo. Tipo, parece que é uma mistura de todos os clichês e, assim, ele tá bem na média, sabe? Tipo, não tem nada. Ele quer ser inovador, pegando um monte de coisa junto, mas, na real, ele não conseguiu fazer nada. Tipo, não sabe? Não achei o filme ruim no todo. Não é ruim no todo. Mas ele é muito passa batido, porque tem outros 1 milhão iguais. Assim. Se você se esforçar um tantinho, você encontra vários no stream ou nas plataformas que você paga, no caso.
Inclusive, poderia se chamar um clássico filme de ação. Mesma coisa.
Podia.
Mas ainda tem twist no final. Não tem o twist.
A verdade.
Final,
né?
O mais inovador
sei.
Do filme é vir no Brasil e falar inglês no Maracanã e todo mundo entender. Uma única coisa inovadora.
Verdade, velho.
Nossa, nem tinha me dado conta. Tem vários pontos da história que são exatamente isso que o Iago falou da piscina e tal. Tem muitos, muitos pontos que fica. Nossa, mas é óbvio que ele vai conseguir fazer isso de última hora. Mas é óbvio que aquele negócio impossível, que era, sei lá, pegar a fêmea dos alienígenas é impossível, mas ele vai conseguir. É óbvio que ele vai pegar a toxina e vai levar. Tipo, é tudo muito, muito na beirada e ele consegue.
Sabe, sabe o que me beira o filme? Há desenhos que você assiste e o protagonista pode acontecer de tudo e ele não acontece nada com ele. Eu acho que é esse o maior problema. E é um filme, que nem eu falei, não é um filme ruim, meu Deus, que filme horrível. Pro que ele se preza, ele é legal. Porém, é um filme que você vai esquecer, porque ele é muito parecido com o outro que você já viu. Então fica. Até os vilões, né, como a gente tava discutindo, né, os monstros parecem os monstros do Stranger Things, um pouco do Lugar Silencioso, então, né, fica naquela ali.
É, o que eu achei sobre o filme é que é um ótimo programa de temperatura máxima. Um ótimo programa de temperatura máxima. Assim, é a última a forma que eu me achei pra definir. É, não é um filme, aquele filme assim que você faz cara feia, assim, que tipo, que é ruim e tudo mais. Mas é um filme que ele é mediano, assim, tipo, ele não é lembrável, assim, tipo, ele não tem aquela história que te fisga e te puxa e tudo mais. É, o que eu gosto nesses filmes de ação em contrapartida é a trilha sonora, porque independente se você tá contido na história ou não, você fica tenso por tabela, porque a trilha sonora te deixa tenso. É meio confuso o jeito que a história do filme acontece, né? Porque ele vai pro futuro, um futuro que não tem nada de futuro, a não ser aquelas roupas estranhas, cidades, tudo que se quebrando, não tem nada de futuro, assim, no jeito que as coisas são organizadas e tudo mais. E aí, do nada, ele achou a solução pra resolver tudo. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe, a gente tem um conhecimento básico de ciência pra saber que a eficácia de um negócio não vai ser 100%, né? Spoilers. A gente sabe que não vai ser 100% a eficácia de um negócio. E a gente sabe que ela não vai descobrir aquilo ali numa noite. Não adianta, não existe supercomputador no mundo que faça todas aquelas sequências genéticas possíveis pra descobrir aquilo numa noite. Então eu acho que o filme, ele se perde nesses pontos, assim. Outra coisa que eu queria falar só. Tem uma parte do filme que tem a história da cinza, né? E aquela parada da cinza é real pra geocientistas, assim. Tipo, tem vários registros de erupções que ficam marcados nos gelos, assim, vários cientistas fazem aquela sondagem de gelo mesmo que existem. Então eles conseguem resgatar, tipo, é literalmente um cilindro de gelo, assim, e ali você tem, tipo, às vezes, moléculas de gases presas ali dentro que você consegue estimar o nível de oxigênio na atmosfera, por exemplo. Mas é só uma curiosidade, enfim.
Só ia fazer um comentário que, tipo assim, com várias coisas, tipo, pular da piscina, vários detalhes, assim, micro, que ficou na cara que tava, nossa, isso nunca vai acontecer. Mas daí o estudo de geociência, eles fizeram fiel à realidade, tipo.
Tipo assim, é mais ou menos fiel à realidade, porque não tem como aquele menino falar assim, não, essa erupção aqui é aquela que aconteceu ali há não sei quantos anos. Isso é impossível de fazer. Ele não fez nenhuma análise química pra saber aquilo ali, não fez nenhuma datação, é o quê?
Então, o que que eu... E você falou da premissa, eu acho que o problema maior do filme é que, assim, ó, ele tinha... Por muito pouco, ele mudaria o foco do filme e ficaria interessante. Por exemplo, ele tentou tentou, em muitas aspas, politizar o filme, né? Sobre você lutar uma guerra que não é tua. Só que ele só joga isso no ar, que seria muito interessante. Porque você pensa que seria um filme muito legal. Imagina, um filme de um pessoal que tá tendo uma guerra no futuro, mas as pessoas são obrigadas a lutar essa guerra e morrem por essa guerra que nem chegou pra eles. Seria super interessante, aí eles só liberam os caras. Aí eles gastam toda uma política pra liberar um cartaz. Meu Deus, não queremos ir, essa guerra não é minha. Sabe? O primeiro ato do filme é o que mais me irritou. Porque eu achei que o jeito que a galera do futuro chega é muito jogado. Ele chega do nada, já consegue fazer tal coisa, rapidão, eu não entendi.
E a galera acredita, né? E a galera acredita do nada, tipo assim. Só pra finalizar. Agora é interessante que ele chega no meio de um jogo de futebol, né? Correndo pra fazer o 4x3 do Brasil. E aí a mulher chega e fala assim, gente, desculpa, mas em 2053, 51, não temos futebol, porque os aliens...
Pera aí, irmão.
No 7x1 ninguém quis vir, né?
Mas eu quero saber qual a nota de 0 a 5, qual a nota vocês dão pra A Guerra do Amanhã?
2,5, 2,75, porque que não falei? Ele tem esse problema, só que o filme ele é feito pra entreter, então a gente não pode pesar a mão pra dar nota, porque ele não é feito pra ser um filme, meu Deus, estourador de cabeças, mas ele é um filme pra ser, pra você ver, pra você entreter, passar um tempo ali, então ele faz bem isso, então por isso que eu vou dar essa nota.
É, achei engraçado que a gente meteu o pau no filme e o Gabi fala, a gente não pode condenar o filme aqui.
Cadê o pano? Cadê o pano que eu quero passar? Sacanagem, eu tô brincando.
É, eu queria dizer pra vocês que quem viu a série do Loki, eu não conseguia parar de pensar no TVA, vendo as pessoas indo de um canto pro outro no tempo e as linhas temporais. Quem não viu o Loki, veja, porque é muito legal a série do Loki. Enfim, eu vou dar 3, só porque eu realmente gostei da trilha sonora e teve uns momentos assim que o streaming dava uma falhada e aí eu tava assim, ó. Aí quando o streaming falhava, eu ficava, eita nós, tá funcionando essa trilha sonora comigo, tô tensa mesmo, hein? Então eu vou dar 3 só por isso, porque realmente fiquei entretida por alguns momentos.
É, eu vou com 3 também hoje, porque realmente a gente tem que ser na mesma linha, né? Se na semana passada a gente bombou com tudo, essa semana é pra destruir. Já pegou pesa, que poderia ser 2,5, mas hoje como eu tô, irando
tá generoso.
Aqui, como o Ian não tá aqui, eu tô sentindo. Vai com 3 hoje.
Pronto, fechado. Eu vou dar 2,75 pra esse filme, que nem Nicole falou. Justamente por causa da trilha sonora, por causa do conceito que nem Gabi falou. Eu acho que é um conceito muito bom, que não é explorado da forma correta, na minha opinião. Poderia ali, se a gente ajustasse, se eles ajustassem uma coisinha ou outra no filme, caminhar pra um lugar melhor. Bom, minha galera, agora a gente tá órfão do meu querido Iranzão aqui, mas a gente vai agora bater um papo, separar aqueles 20 minutinhos aqui pra conversar sobre as melhores notícias de tecnologia que rolaram essa semana. Essa semana rolou muita coisa, mano. Rolou muita coisa boa, muita coisa que a gente não esperava, mas a primeira delas é essa daqui.
Fala, Elisa! Uber vai oferecer cursos de idiomas gratuitos para motoristas e entregadores nos Estados Unidos.
Mano, eu fiquei super animado com essa notícia da Uber, apesar de que quando eu fui ler a notícia, mas eu não sabia, né, que eles já ofereciam esses cursos, mas eu fiquei super animado com essa postura da Uber, né? O que você achou sobre isso?
É, mano, parece que a Uber agora vai estar aí investindo na capacitação dos motoristas, né? Realmente, essa é a proposta final da Uber, realmente fazer com que os motoristas, eles tenham aprendizado naquele momento ali, que seja remoto, que eles estejam lá, sei lá, esperando um cliente ou em algum lugar, à espera de algum documento, alguma coisa pra entregar, ou seja, Uber Eats, qualquer coisa assim, possa fazer o curso de inglês, idiomas, né, qualquer um. Como que vai acontecer isso? A Uber entrou em parceria com a Rosetta Stone, que já é uma plataforma que fornece curso de idioma, então é bem conhecida, inclusive, a galera tem lá, eu acho que 24 idiomas disponíveis para você fazer cursos remotamente, é uma plataforma toda pronta já, a Uber simplesmente vai fazer uma parceria, vai disponibilizar isso dentro do próprio aplicativo da Uber para os motoristas, e aí esse motorista vai ter a possibilidade de se capacitar. O que é que você achou sobre isso, mano? O que é que eu posso falar de primeira é que não é uma parceria, tipo, que chega do nada. Eu acho que a Uber já tem a ligação isso com o Uber Chip que ela lançou. Ou seja, a possibilidade dos motoristas ter o chipzinho, eles não vão gastar internet. Possibilidade também agora de fazer os cursos, né? Porque seria foda o cara tirar do próprio internet dele. Ali, meu filho, assistir vídeo. Ah, meu Deus do céu, os caras tá querendo me mandar mensagem no WhatsApp, mas nem assistir vídeo.
Eu acho que a Uber tava mal das pernas uns tempos atrás, né? E agora parece que com o chip e com essas alternativas, a Uber dá a plataforma para o trabalhador conseguir desenvolver o seu arsenal de habilidades. E isso é muito massa, porque isso é uma postura de uma empresa que tem escritório físico. Geralmente são empresas que, por exemplo, você vê uma empresa que tem, uma empresa X aí, que tem curso de capacitação em tal coisa, um curso de software em tal coisa. E a Uber dando essa plataforma realmente aumenta o leque de possibilidades para todo o cenário, né, dos trabalhadores ali. É uma pena que isso chegue só nos Estados Unidos, mas eu acho que eles vão fazer como um teste, né? Porque eu imagino que não seja fácil. Imagine ali você, tipo, você trabalhar, porque a rotina de quem trabalha com Uber é muito pesada. Então, trabalhar tanto ali para depois você conseguir criar um, achar um espacinho ali para você aprender um idioma, entendeu? Então, essa questão da rotina eu acho mais pauleira, assim.
E não só sobre isso, né, mano? Porque você promovendo a capacitação desses caras, da galera que tá ali, né, no dia a dia, todo mundo sai ganhando, porque a cidade sai ganhando, porque você tá ali valorizando o turismo, porque a pessoa que chega vai ser bem recepcionada no Uber. Então, o cara vai estar falando ali uma língua comum entre eles. Por exemplo, sei lá, vê uma pessoa de outro lugar, o cara... Por exemplo, se for no Brasa, né? O cara ali tá sabendo falar inglês. Então, muitas vezes ocorre o caso, porra, não sei falar inglês. E aí, como é que faz a conversa ali com o cliente? Mesmo que o cliente não queira conversar com o que a gente tá discutindo aqui, mas aí, às vezes, os caras falam o idioma, ajuda, o cara pode pedir alguma coisa, entende? Então, tudo isso sai ganhando, né?
Isso, e aquilo ali já pode servir pra um a mais. Imagina que alguém gostou tanto de um cara ali, ele fala assim, não, eu vou ficar com você aqui pro resto da viagem, entendeu? A gente vai fazer um tour aqui turístico. Eu acho que talvez uma jogada, não sei se tem isso pros Ubers, mas uma coisa que eu vejo no Airbnb que falta pro Uber é justamente essas experiências turísticas que quem é da cidade consegue ter, entendeu? No Airbnb você tem aquela questão de hospedagem e tem experiência, entendeu? E a experiência ali do... Obviamente, você não... A experiência não é no Uber, né? Você não vai entrar e andar no carro. Mas você conhecer a cidade ali, porque o cara vai, tipo, fazer um tour com você pela cidade. Então, o cara vai sair ali dos pontos, levar nos principais pontos turísticos, entendeu? Isso eu acho muito massa.
Fica a dica aí, Uber Tour, de lança logo.
Agora vamos seguindo para a próxima notícia. A gente vai diretamente para a tecnologia, a gente vai para debaixo das telas. E a próxima notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Oppo anuncia a próxima geração de câmeras abaixo da tela.
Parece que tá chegando, hein, mano? Tá chegando o dia que o Note vai sumir do iPhone.
Exatamente. Tenho certeza que quando a Oppo lançar isso aí, essa tecnologia vai se disseminar por todas as empresas e vai ser uma tendência. Porque acredito eu que seja uma das coisas que é o futuro dos smartphones, é isso aí. Chega de ter esse negócio na tela, gente. Pelo amor de Deus, você não consegue ler o negócio todo. Ave Maria. Sempre uma preocupação aquele negócio ali na frente, negócio preto na frente, não dá pra ver nada. Fica incomodando. Claro que depois você acostuma, mas seria muito, muito, 10 vezes melhor você ter a tela toda limpa pra você ler o que você quiser. E é realmente essa a proposta de ter uma câmera embaixo da tela. Quando você tem uma câmera embaixo da tela, sua tela fica toda lisa, você pode ler tudo o conteúdo ali. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha toda a tecnologia, porque você vai perder câmera. Você tem um dispositivo, você tem um objeto em cima de uma câmera, e isso vai dificultar essa qualidade da câmera. E é justamente nesse ponto que a Oppo está tratando. Ela conseguiu fazer uma tela que proporcionasse a mesma qualidade, que alcançasse uma boa uma entrada de luz para que a câmera não fosse danificada, a qualidade da foto não fosse perdida e você garantisse uma boa câmera para todos os usuários, né? Mesmo com ela embaixo da tela.
É, porque, tipo, o que a gente tem que contar, levar em consideração é que, além de ter a lente da câmera, você ainda tem outro vidro por cima agora, né? Que seria a tela. Então, isso é isso
e que... E a película que botam também, né?
E a película que bota também. A refração fica louca aí. Mas é aí que entra essa questão, né? E pra fazer isso que o Iago falou, que é ajustar a tela, a Oppo diminuiu a densidade de pixel pra uma passagem maior da quantidade de luz. Então, ela pegou a quantidade de pixel que você tem por cada polegada ali e ela diminuiu isso. Ou seja, deixou o pixel bem menor ali pra você conseguir ter uma entrada maior de luz. E assim, a gente sabe, né, que a imagem só é feita com luz, né? Pelo amor de Deus. O que ainda é discutível nessa questão é quando isso vai chegar ao mercado. E além disso, quando isso a gente vai poder avaliar isso em um material que não seja da Oppo, né? Porque o material que a gente tem atualmente foi a Oppo que disponibilizou. E parece que ele foi, segundo The Verge lá, o portal de notícias The Verge, a gente vê que ele é retocado ali. Ele tem uns toquezinhos na selfie, tem uma selfie de uma mulher lá, ele parece que é retocado no cabelo, parece que tem um ajuste de cor ali. E a gente quer saber quando é que isso vai poder chegar ao mercado pra uma forma melhor da gente avaliar, né, não, mano?
Eu acho que esse ano não vai pintar ainda.
a gente tem a promessa do lançamento dos iPhones em setembro. Acho que não pinta nos iPhones ainda, mas próximo ano, eu acho que a partir do próximo ano, a galera já vai começar a ver aí os celulares pipocando aí sem esse... essa testa, né, que o pessoal chama. Nos iPhone a galera chama do Note, que é justamente isso, um grupinho ali, uma galera, um bondezinho que tá ali, que é câmera, sensor, tudo ali embutido, fica preso na tela, e eles querem fazer isso embaixo da tela. A Samsung melhorou bastante isso já, botando só aquele ponto horroroso, que parece um olho, na frente da tela, que é só aquele ponto ali, mas mesmo assim, ainda tá lá. A intenção é não ter.
Eu não acho feio, velho, aquele ponto. Tipo assim...
Ah, não. É horroroso aquele negócio ali, mano.
Vamos fazer uma coisa comparativa aqui. Você acha mais feio aquele ponto ou o Note?
Não, o Note é ridículo.
É, o Note não tem como, mano. O Note é... Mas eu acho que é bonito. Eu acho que é até criativo que a galera usava aquilo como wallpaper. Não sei se você já viu. Tipo, usava como olho, como... Você nunca viu os wallpaper que tinha aquilo?
Eu vi. Qual é o celular que tem a. Que libera por trás, mano? Que negócio ruim, velho.
Tem vários da Motorola que liberam por trás.
Nossa, mano, que negócio triste é que esse negócio. Quem tem? Não, fala aí.
Não,
quem
mano.
É que tem o Motorola? Fala
meu
aí,
se pai,
é
bom tem desbloquear Motorola,
por trás, velho.
Meu pai.
Mano, que ideia é essa? Me diga aí, meu amigo.
Mano, mas é que é
que
por causa.
Que isso é essa, mano?
É por causa do movimento, eu acho. Porque é quando a pessoa pega que o celular, movimento? O dedo vem aqui, ó. Ó, o dedo aqui, ó. O dedo tá nervoso.
Meu Deus,
aqui,
isso
ó.
É ridículo, velho.
Não, mas agora só pra terminar, eu acho que é uma solução sim disponível pro Note e pros outros celulares, mas ainda, a questão da tela ainda é muito complicado pra resolver. Ó, o Juan tá falando que a Xiaomi também tem um. É muito complicado pra resolver, assim, tipo, é preciso ainda ajustar esse um pouquinho desses quesitos ali da câmera. Eu acho que é bem legal de se ver o potencial que isso tem, né? Porque posteriormente a gente pode começar a ter esses devices só com tela mesmo, e aí o olho agradece, o design agradece, porque vai ficar uma coisa muito massa, né?
É, fica muito mais alinhado.
Agora a gente vai caminhar para a próxima notícia. A gente já falou sobre a Oppo, que infelizmente não tem esse modelo comercial, e também sobre a Uber, mas agora a gente vai falar sobre uma forma que a galera tá achando aí de ganhar dinheiro, uma forma nova que a galera aí pode ganhar dinheiro, e parece que vai ser pouco dinheiro não, Iagão. O negócio tá complicado. A próxima notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
YouTube Shorts pagará criadores.
Eita, Iagueira, e aí, qual vai ser? É isso mesmo, a gente vai partir, YouTube Shorts.
Eu só vou ter um recado. Não me manda o link pra compartilhar com 10 amigos.
Não, eu vou mandar. Isso. Eu vou mandar.
Se não,
eu vou
já, não faz se
eu
isso.
Já, mano, você já fiz minha conta no TikTok. Eu vou fazer minha conta no Kawaii daqui a pouco. Você acha que eu não vou mandar meu link pra você?
É isso que eu
vou
falar. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. Pronto. Agora foi que deu. Agora pronto. Agora o YouTube é a mesma coisa de Kawaii, de TikTok. Tem que indicar 10 amigos pra ganhar R$1.000, se quiser. Meu amigo, essa galera fica com R$3.000, é brincadeira? 1.000 no YouTube, 1.000 no Kawaii e 1.000 no TikTok.
Mãe, a gente tem que entrar, rapaz, a gente tem que ganhar parada, aí nesse negócio mano. Aí, a gente tem que ganhar nesse negócio aí.
O que aconteceu? O YouTube tá criando um fundo, se eu não me engano são US$100 milhões, porque eles vão estar disponibilizando nesse fundo, num fundo, que esse fundo vai ser específico pra galera que vai distribuir conteúdo lá dentro desse YouTube Shorts. Na verdade, o que é o YouTube Shorts? O YouTube Shorts é a mesma coisa do TikTok, do Reels, do Kawaii, é a mesma coisa. São vídeos curtos de 15, 30 segundos, que agora tá aumentando, né? A tendência é aumentar aí pra, sei lá, um minuto, de que você pode compartilhar o seu conteúdo. Então, às vezes, você tá falando sobre, no YouTube, tá falando lá de um documentário de 15 minutos, faz um shorts lá de 15 segundos explicando isso para o mesmo público, no mesmo canal, que você vai ter uma possibilidade de alcance maior, porque são vídeos mais curtos. Então, essa é a proposta do YouTube, de dar oportunidade aos criadores de conteúdo, de ter essa nova plataforma, de sair do TikTok, tentar arrancar essa galera de lá. E ainda ela deixou bem claro que não vai aceitar, não vai pagar as pessoas que trouxerem os vídeos compartilhados, né? Quando você faz um vídeo no TikTok e compartilha em outra rede, eles não vão aceitar isso. É o vídeo totalmente original, criado dentro do YouTube Shorts. O que, é que você achou isso, mano?
É muito difícil falar sobre o YouTube Shorts porque a gente já tem o TikTok, entendeu? Tipo, a gente já tem o Kawaii. Eu entendo o YouTube querer entrar, né, nesse novo mercado, até porque o que o YouTube argumenta, o que o Google argumenta, é que é uma nova forma de monetizar o conteúdo para essa galera. Ou seja, eles começam a monetizar o conteúdo independente do ad ali, da publicidade. Porque no YouTube, como é que acontece hoje em dia? A gente assiste um vídeo, durante o vídeo tem vários anúncios. Esses anúncios, o dinheiro é relacionado à pessoa ali, ao canal. No YouTube Shorts vai ser diferente, eles vão...
Inclusive, só uma coisa, mano. Só uma coisa, hoje minha mãe tá assistindo... Ó, é meio assim, ó. Deixa eu contar pra vocês uma coisa aqui, ó. Vera Lúcia, quando ela acorda, ela bota no YouTube, bota a música de
Ossão. Amém, deixa ela, e rapaz. Aí... Sou gente.
Não, mas o problema não é esse. O problema não é esse, meu amigo. Pode botar 500 músicas. Mas são 350 mil anúncios. E aí ela falou assim, meu Deus do céu, quanto anúncio é isso? Eu falei, minha filha, alguém tem que pagar essa conta. Quem vai pagar de tanta oração que é, meu amigo? De tanta música de oração que é. Alguém tem que pagar esses anúncios aí, né? Tanto vídeo. Não tem condição disso aí. Aí eu falei, minha filha, alguém tem que pagar esse CD, essa playlist que você monta. Pelo amor de Deus.
Agora o que é fato é o anúncio que é universal no YouTube é o anúncio da iFood. Esse anúncio tá em qualquer tipo de vídeo, em qualquer lugar, mano.
Ah, meu. E esse aí você não pula, esse aí não tem como pular, não. Esse aí é obrigado a assistir, aí não tem como não. Aí não tem como não, meu amigo. iFood, do nada, é assim mesmo, do nada. Mercado!
sobre o YouTube Shorts, só voltando agora, Dona Vera Lúcia, é maravilhosa, olha só. Só pra gente puxar o YouTube, eu acho essa iniciativa de fazer uma nova forma de monetizar a plataforma muito massa. Mas só que eu vejo ainda um problema como o YouTube vai promover isso, entendeu? Tipo, porque parece que tá todo mundo correndo atrás desse modelo de negócio que é o TikTok. Porque parece que realmente é rentável. Parece que realmente é muito rentável o que o TikTok tá fazendo. Até porque eu acho que o TikTok, ele tem um elemento que nas outras plataformas não tem, que é o humor. Pode perceber isso. Tipo, no Instagram você tem humor, você tem um meme e tudo mais. Mas o humor em forma de vídeo, você consegue passar uma mensagem muitas vezes de forma mais eficaz. E aí vai publicidade também. Então, pode ver que é os vídeos geralmente que bombam no TikTok são vídeos engraçados. Esse dinheiro será inicialmente pra dar um start, né? Primeiro esse dinheiro vai dar aquele bump na plataforma e depois vai ver. Segundo a galera do Google, o algoritmo não vai favorecer quem tá utilizando aquilo dentro da plataforma, né? Tipo, se eu, por exemplo, tenho um canal do YouTube, daqui a pouco começa a usar o Shorts ali, eu não vou, tipo, ser favorecido pelo algoritmo. Agora, uma coisa é fato, que a possibilidade de descoberta dessa plataforma é muito maior. Pra quem tá no iPhone, o app do YouTube já tá com a aba disponível do Shorts, tá no canto inferior esquerdo, é a segunda da esquerda pra direita, tá lá Shorts. Ontem eu, visto que a gente tinha acertado a pauta, ontem eu passei um tempinho vendo ali, e é um TikTok, velho. É igualzinho ao TikTok.
É a mesma coisa.
Igualzinho. Mesma
coisa. E... eu acho, mano, que tem um potencial grande de crescimento aí. Por a galera acompanhar muito o YouTube. Mas o que tá faltando é divulgação. Eu não vejo falar muito sobre YouTube Shorts. Você não vê muito criador. E é exatamente nesse ponto que o YouTube tá fazendo agora. Vou pagar vocês pra vocês divulgarem isso. E aí, meu amigo, quando divulgar, a pancada é certa. A pancada pode esperar. Que aí, meu amigo, vai ser vídeo de tudo que é jeito lá no YouTube. Aí vai o Instagram, vai copiar mais alguma coisa. O Instagram é assim, ó. Ele é assim. Daqui a pouco ele vai criar alguma coisa.
Na próxima semana ele tá. Instagram pagará criadores de conteúdo para fazer Reels. Quer apostar? Próxima semana.
Eu acho que ele tá fazendo isso agora. Se eu não me engano, ele tá saindo fazendo isso.
Minha galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui. Mas primeiro eu tenho que agradecer a ele, o mais maravilhoso dessa bancada. Desculpa, Iago Fernando, mas você sabe que ele é o divo dessa bancada e não tem jeito. Gabi, como é que a galera vai lá te achar?
Olha, pra me achar, pra falar sobre o Mundo do Senhor dos Anéis, pra falar sobre Guerra da Manhã, falar sobre HBO Max, aí você fala com o Juan, né? Porque é ele que tá pagando. Porém, pode aparecer lá, é Gabriel Losendes em todas as redes sociais.
Minha querida Nicoletas, como é que a galera vai falar com você pra saber mais sobre essa história aí desse universo e praia que tem em Florianópolis? Explica isso pra gente melhor aí.
Gurizada, se vocês querem saber de bacanal, urgia... Não, brincadeira, não é comigo. Se quiser falar de coisa mais leve...
Alô, Verônica.
É verdade, Airbnb. Eu não... Me chama lá no Instagram, Nicole DM Santos, pra falar mal de todo mundo aqui, como eu disse anteriormente, menos do Ravi e do Gabi, né, claro, com certeza. E do Irã, né, porque daí o Irã que me defende, meu advogado, daí realmente sobrou só o Iago mesmo.
Então você já sabe. Meu querido Iagão, como é que a galera vai lá protocolar um pedido de defesa? Como é que a galera vai lá saber o que você tem a dizer sobre isso?
Isso aí é tudo inveja por causa da Apple, aí vem tudo para minhas costas. Isso é tudo inveja. Vocês já perceberam já, né? Que é inveja que bate lá, pô. Aí vem bater aqui. Mas enfim, se quiser falar comigo, sou Iago FSM, ou chega lá na Elisa nas redes que a gente troca uma ideia.
Pronto, você já sabe. Verônica Mato, você tá no chat, então se ligue agora. Eu Nanda sou o Ravi Sam... também tá. Olha aí, Nanda Queiroz também tá aqui com a gente. O passatempo do dia, falar mal de Iago com Nicole, tadinho. Ó,
foi tô dizendo,
Nanda Queiroz que botou aqui. Errada não tá, eu queria dizer aqui. Mas enfim, pra vocês me encontrarem, é só procurar lá Ravi Sampaio 16 no Instagram, Ravi Sampaio 33 no Twitter, que a gente vai lá, conversa, eu falo mal de qualquer um, mas também ao mesmo tempo eu defendo todo mundo, porque eu amo todos eles no fundo do meu coração. Você já sabe, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Spotify, manda pro coleguinha, faz aquela corrente do bem do podcast, fala assim, pô, esse podcast lembrei de você, ó, manda lá pro coleguinha, pra ele também aprender a criticar Iago, e todos nós criticarmos Iago em conjunto, tá? Uníssono. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra ter vocês por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Valeu!